Excelentíssimo senhor José Alencar, vice-presidente da República, senhor Nelson Jobim, ministro da Defesa, senhor Jorge Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, almirante Júlio Soares de Moronete, comandante da Marinha, general Enzo Martins Peri, comandante do Exército, brigadeiro Junito Saito, comandante da Aeronáutica, senhores oficiais generais, senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas. Este almoço anual com oficiais generais, o quinto de que participo, é uma ocasião em que podemos estreitar ainda mais nossos laços, trocar experiências, avaliar as conquistas durante o ano que se encerra e compartilhar expectativas e projetos para o futuro. Nossas Forças Armadas cumprem com esmero a missão constitucional de defender a soberania do Brasil e vem tendo um papel cada vez mais destacado na principal das nossas batalhas, aquela travada contra a desigualdade, a fome e a injustiça social. Marinha, Exército e Força Aérea prestam serviços a milhões de brasileiros e brasileiras que vivem nas mais remotas áreas, muitas vezes em graves condições sociais, levando-lhes ajuda emergencial, segurança, conforto e saúde. É por esse motivo que suas bases, quartéis, destacamentos, navios, aviões e outros equipamentos espalhados pelo Brasil tornaram-se referências e pontos seguros de apoio para a nossa população. Em áreas com baixíssima densidade demográfica e onde serviços públicos básicos ainda não conseguiram chegar, as Forças Armadas são verdadeiras pontas de lança do Estado brasileiro, garantindo o exercício dos direitos e levando a cidadania às populações. Igualmente importante, vem sendo a contribuição das Forças Armadas para as mais diferentes frentes de desenvolvimento nos quais o Brasil está empenhado. É o caso, por exemplo, das obras conduzidas pelo Exército Brasileiro em parceria com vários ministérios. As estradas, ferrovias, pontes, viadutos, aeroportos, portos construídos pelo Batalhão de Engenharia configuram uma infraestrutura essencial para o presente e o futuro do nosso país. Já a Marinha do Brasil vem conduzindo de forma exemplar as pesquisas no que se refere à energia nuclear, em especial quanto à nossa capacidade de produzi-la em solo nacional, o combustível nuclear. E a Força Aérea Brasileira está, entre outras tarefas, ampliando cada vez mais seu olhar de vigilância e solidariedade sobre o nosso gigantesco território. E tem contribuído em muito com o desenvolvimento de soluções para a proteção de nossas riquezas naturais. Com ações como estas, e para dar apenas alguns exemplos, as Forças Armadas honram e orgulham a todos os brasileiros e reforçam a nossa convicção de que para se pensar estrategicamente o futuro do país, devemos também pensar estrategicamente o papel de nossas Forças Armadas. A política de defesa, como vimos, é também política de pesquisa e tecnologia, é política energética e ambiental, é política de infraestrutura. E justamente por ter tantas interfaces com o desenvolvimento sustentável, pelo qual todos nós tanto nos empenhamos, a defesa precisa ser tratada em sua integralidade, com consistência e visão de futuro. Como os senhores sabem, tais motivos me levaram a determinar aos ministros Nelson Jobim e Mangabeira Unger, em conjunto com os três comandantes das Forças Armadas, a realização dos estudos necessários para que o Brasil possa ter um plano estratégico de defesa que trate o tema com a amplitude e a atenção que ela merece. Tal plano, que deverá estar pronto em setembro de 2008, contribuirá e muito para o fortalecimento e a modernização da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E estou certo de que os oficiais generais têm muito a contribuir junto aos seus comandantes na elaboração deste plano. Senhores, oficiais generais, meus amigos e minhas amigas, o idealismo e o patriotismo dos homens e mulheres de nossas Forças Armadas geraram nos últimos anos um conjunto de realizações que têm contribuído para melhorar a qualidade de vida de nossa população, ao mesmo tempo em que garante mais segurança, soberania à pátria. Tenho certeza de que estas realizações ganharão cada vez maior impulso. O governo federal mantém o compromisso de buscar todas as condições possíveis para progressivamente possibilitar os investimentos necessários à manutenção e modernização da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quero, portanto, renovar os meus votos de reconhecimento e de confiança na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro e na Força Aérea Brasileira. Certamente, juntos, estamos construindo um Brasil melhor, mais justo e mais soberano. Meus amigos e minhas amigas, eu fiquei pensando se deveria ler o meu discurso ou deveria dizer alguma coisa a mais do que eu aprendi nesses 5 anos na presidência da República. Em primeiro lugar, é importante nós não perdermos de vista que o Brasil de 2007 é infinitamente diferente do Brasil que nós pegamos em 2003. Em 2003, nós tínhamos um Brasil de incertezas. Nós tínhamos um Brasil sem crédito. Nós tínhamos um Brasil com muito desemprego. Nós tínhamos um Brasil com pouca política social. E nós tínhamos um Brasil que ainda tinha, que já tinha, na verdade, perdido a esperança de se tornar uma grande nação. Nesses 5 anos, com o trabalho que todos nós conseguimos juntos realizar, o Brasil termina o ano de 2007 podendo garantir a todos vocês, ao povo brasileiro, que o Brasil de hoje é um país melhor, mais seguro, com mais empregos, com mais renda, com mais credibilidade, com mais inserção internacional e com muito mais perspectiva de futuro. Eu desde pequeno aprendi que minha mãe dizia: numa casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu lembro do primeiro orçamento que nós fizemos de 2003 para 2004. Um orçamento em que, ao ser enviado para a Câmara dos Deputados, todos os ministros, sem distinção, da Defesa ao Ministério da Pesca, todos, sem distinção, estavam descontentes porque o orçamento não permitia que ele sequer pudesse cumprir, no horizonte bem reduzido, aquilo que eles tinham pensado em realizar no Ministério. Quantas brigas nós fizemos! E é importante que os nossos oficiais generais e o Nelson Jobim, que está muito novo no governo, saibam, o Zé Alencar já conhece, como é difícil fazer uma reunião com um ministro pedindo 30 milhões a mais, 40 milhões a mais, e você não ter esse dinheiro para dar. Muito mais difícil é o Congresso aprovar um orçamento e o governo ter que cortar 10, 15 ou 20 bilhões daquele orçamento. Pois bem, hoje nós vivemos uma situação de maior tranquilidade. O PIB do país cresceu, o orçamento cresceu, a fatia que cabe a cada ministério também cresceu, e a tendência natural, por tudo que nós vislumbramos para os próximos anos, é que a economia vai continuar crescendo. A economia crescendo vai gerar mais empregos, mais empregos vai gerar muito mais renda vai gerar mais consumidores pagarão impostos, o governo arrecada mais e, portanto, o governo pode começar a saldar dívidas históricas que foram contraídas nesse país. Uma das dívidas além das muitas que nós temos com o povo brasileiro, são com as Forças Armadas Brasileiras. Durante décadas, e os senhores que possivelmente no começo dos anos 90 ou no final dos anos 80 eram muito jovens ainda, não sei se acompanhavam, mas o dado concreto é que as Forças Armadas passou quase 3 décadas reduzindo aquilo que tinha sido construído ao longo de tantas e tantas décadas e ao longo de séculos. E passou reduzindo por quê? Porque houve um tempo em que se criou uma cultura nesse país que o Brasil não precisaria das Forças Armadas. De que quando se falava no orçamento das Forças Armadas, havia quem dissesse que não precisava tanto, era preciso fazer tal coisa. Quando se falava em aumento, dizia a mesma coisa, sem perguntar quanto ganha um soldado neste país. Um soldado que, Deus queira, a gente nunca tenha guerra para não precisar tê-lo em combate. Mas que, certamente, quando precisarmos, é ele que estará 24 horas por dia para defender o restante da sociedade brasileira. Recuperar esse patrimônio que foi construído ao longo de séculos significa priorizar. E priorizar significa começar a tratar nas discussões orçamentárias aquilo que nós precisamos fazer. Como é que estão os nossos navios? Como é que estão os nossos tanques? Como é que estão os nossos aviões? É até uma vergonha um país do tamanho do Brasil ter um avião presidencial chamado Sucatão. Essa é uma vergonha. Eu acho que isso chega até quase ser falta de respeito com a nossa autoestima. Portanto, o ministro Nelson Jobim recebeu a incumbência, junto com o ministro Mangabeira e com os 3 comandantes, de trabalhar para que a gente possa apresentar à sociedade brasileira uma programação, um plano de recuperação das nossas Forças Armadas, passando pela recuperação da nossa indústria de defesa. Eu não conheço país nenhum do mundo que queira ser respeitado que não tenha umas Forças Armadas altamente equipadas e altamente preparadas. Ninguém respeita um país que não se respeita. E nós temos consciência de que isso tem que ser feito com muita urgência. Até porque o Brasil mudou de patamar. O Brasil mudou de padrão. O Brasil hoje é um país que tem uma importância extraordinária no G20, que tem como parceiros estratégicos a Índia, a China, a África do Sul, o México, a Argentina. O Brasil hoje é um país determinante nas discussões da Organização Mundial de Comércio. O Brasil está reivindicando, com toda a força dos seus pulmões, que nós não apenas queremos mudar as Nações Unidas, mas nós queremos democratizar o Conselho de Segurança da ONU, porque ele não pode mais continuar representando o que era o mundo há 60 anos atrás. E não pedimos licença a ninguém. Nos juntamos com o Japão, com a Índia e com a Alemanha para reivindicar o direito dos continentes de estarem melhor representados e o Brasil ser membro permanente. Porque temos o que falar na ONU e temos o que falar ao restante do mundo. Estamos propondo nos países da América do Sul a criação de um Conselho de Defesa da América do Sul, para que a gente possa estreitar ainda mais a já boa relação que as Forças Armadas Brasileiras têm com as Forças Armadas dos mais diferentes países da América do Sul e da América Latina. A nossa presença no Haiti é motivo e símbolo de orgulho de como um país pode ter Forças Armadas de paz, sem a truculência, sem ser desrespeitada pelo cidadão daquele país e ser tratada com um carinho muito grande. Em seguida, eu vi um documentário sobre as nossas forças armadas no Haiti. Ou seja, a molecada na favela trata o nosso soldado como se fosse um irmão mais velho, como se fosse um companheiro. Ao passo que a experiência histórica tem demonstrado que muitas vezes essas forças de paz, na verdade, se transformam em força de ocupação, sem nenhum diálogo com a sociedade, amedrontando o conjunto da sociedade. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que permite eu dizer, nesse almoço de confraternização, de dizer a vocês, finalmente, o Brasil encontrou o seu caminho. Por isso que nós fizemos PAC da Ciência e Tecnologia. Serão 42 bilhões de reais investidos em ciência e tecnologia, em pesquisa, até 2010. É por isso que nós determinamos que nós vamos terminar toda a nossa experiência de enriquecimento de urânio. E se Deus quiser, esse país terá um submarino nuclear, porque é uma necessidade de um país que tem não apenas a costa marítima que nós temos, mas agora nós temos uma riqueza em petróleo descoberta recentemente na camada pré-sal que permite que a gente possa ser mais ousado. Eu fico lembrando quantas críticas os nossos adversários ou países fizeram quando este país aprovou as 200 milhas marítimas. Se nós não tivéssemos aprovado as 200 milhas marítimas na década de 70, certamente tinha uma disputa por esse petróleo que nós não saberíamos a dimensão de onde nós íamos chegar. Por isso, meus amigos e minhas amigas, meus queridos companheiros, eu queria dizer para vocês que o Brasil vai ter um 2008 muito melhor do que teve o 2007. Certamente esse 2007 forte que nós tivemos em infraestrutura no governo Geisel. De lá para cá, não tivemos mais. Pois bem, este país só será grande se seus dirigentes forem grandes. Esse país só terá uma força armada preparada se seus comandantes forem bem preparados. E aqui eu quero dizer uma coisa que é motivo de orgulho. Esse mês de dezembro, eu já fui a Agulhas Negras, já fui à Escola Naval, já fui a Natal na formação das nossas primeiras mulheres pilotos nesse país e vou sábado lá na Força Aérea, na formatura da Força Aérea. Eu queria dizer para vocês que seria importante que mais brasileiros pudessem ver o que eu vi em Agulha Negra, o que eu vi na Escola Naval e o que eu vi na Base Aérea de Natal. Jovens, meninas e meninos, com orgulho e com a consciência do que representa a pátria, com uma formação disciplinar e que com uma força tão extraordinária para defender esse país, que cada vez que eu fico assistindo o desfile, meu caro Enzo, meu caro Moro e meu caro Sait, eu fico pensando se mais brasileiros pudessem ter a formação que aqueles meninos e aquelas meninas tiveram. Se mais brasileiros pudessem ter apenas um pouco daquela formação. Porque todos nós sabemos que não é possível a gente construir uma nação forte sem o princípio da hierarquia e da disciplina, sem o amor à pátria. E aquela meninada é a certeza de que vale a pena a gente investir nas nossas Forças Armadas, porque os frutos que nós iremos colher serão infinitamente mais bem formados do que os frutos que nós temos hoje. Graças à seriedade, à objetividade e à perspectiva de futuro. Com essas palavras, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Se quando eu cheguei aqui no primeiro almoço, nós éramos um ajuntamento de estranhos, hoje eu posso dizer, nós somos um ajuntamento de brasileiros e de companheiros. Feliz 2008 para todos vocês.